Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje apontamos a mira ao tiro com armas de caça para destacar Ana Rita Rodrigues, atleta minhota que representa o Clube de Caça e Pesca de Vieira do Minho, de onde é natural. De resto, Ana Rita, obrigado pela presença no programa. Em janeiro foi 23ª classificada na Taça do Mundo do Cairo, no Egito, e mais recentemente, em fevereiro, 12ª em Rabat, em Marrocos. Foi a melhor portuguesa tanto numa prova como na outra. Numa altura em que se aproximam os Jogos Olímpicos, estes resultados abrem boas perspectivas para uma qualificação para Paris?
Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar presente e falar da minha modalidade, que apesar de não ser muito conhecida, tentamos divulgar que cada vez mais pessoas possam praticá-la. Sim, abrem boas perspectivas, o trabalho está a ser bom, sabemos que é uma classificação difícil, existem muitos atletas profissionais, mas nós estamos a trabalhar para conseguir esse lugar, principalmente agora nesta prova que vamos ter no Qatar, em que temos duas vagas para disputar.
Em abril.
Em abril, dia 16 de abril, partimos. E eu espero estar ao nível e estar preparada para conseguir fazer a qualificação e conseguir uma das vagas para Portugal.
É o único momento de qualificação que resta ou haverá mais?
Haverá mais. Ainda temos também outra vaga no Campeonato da Europa e ainda temos o lugar pelo ranking em que conseguimos pontuar até ao final, até à entrada dos jogos, conseguimos pontuar e tentar o lugar pelo ranking, que será para o melhor classificado, mas como há outras colegas que já têm lugar, poderemos adquirir esse lugar através do ranking.
O momento de forma varia ao longo do ano, naturalmente, e tendo em conta esses dois momentos específicos, mais o do ranking, a Ana Rita está a apontar para algumas destas vertentes ou está focada nas três?
É assim, a gente aponta para as três sempre, mas esta prova do Qatar vai ter uma característica importante, porque eu estive no Qatar o ano passado e é um campo que eu gostei e tive um bom feeling, e isso é positivo quando a gente já esteve num sítio e tem umas boas sensações, e essas sensações ficam. Por isso eu estou a contar que essa prova do Qatar com duas qualificações seja um momento bom. Acredito que será aí. Estou com fé que vai ser lá, nesse local.
Em Tóquio, no ano 2021, Portugal esteve representado por João Paulo Azevedo na modalidade, e em Paris, neste momento, ou para Paris, há uma atleta qualificada, a Maria Inês Barros. É possível imaginar um aumento significativo do número de portugueses nas Olimpíadas nesta modalidade, ou será sempre mais uma ou duas pessoas?
Eu acho que é possível colocar os quatro atletas lá. É possível ser dois rapazes e duas raparigas. Acho que nunca se trabalhou tanto, acho que é importante frisar isso, estamos a trabalhar mais, nós também estamos, atletas, estamos mais dedicados, e também com a ajuda do João Paulo, com outros colegas que foram chegando, perceber o trabalho que se faz a posteriori, no sentido de termos nutrição, termos cuidado com o psicólogo, tudo isso está a ser trabalhado de uma maneira mais global, porque uns também vão ajudando os outros, e eu acho que está a permitir que toda a gente consiga ter um patamar maior. Ou seja, entre todos, estamos numa competição interna maior e isso faz-nos tornar melhor. Por isso eu acho que é a primeira vez que estamos realmente na luta pelos quatro lugares.
Para se ter ideia, quantos atletas no masculino e no feminino é que têm reais hipóteses de se qualificar para Paris, falando obviamente dos portugueses?
É muita gente. É possível para todos. Realmente há um trabalho, um profissionalismo que para
exemplo,
nós ainda é difícil.
Cinco em cada ou ainda será mais?
Ainda será mais. Existem campeões olímpicos que ainda não estão apurados, porque o número é realmente restrito. Eu penso que são 26 ou 27.
Mas falando dos portugueses.
Aqui, dos portugueses temos, em termos de raparigas, ainda falta subir um pouco o nível de outros colegas que estão a começar, porque com a minha participação e com a da Inês tem sido possível ver mais raparigas a atirar, isso é bom, mas eu penso que de uma maneira real, estou eu, a Inês já está apurada e eu, e possa haver outra colega que possam disputar. A nível de rapazes, temos os três, o João Paulo Azevedo, o José Faria e o Armelim Rodrigues, que estão realmente na luta, mas a nível internacional temos, é o que eu digo, está extremamente difícil, é cada vez um grupo mais restrito.
A nível individual, quão importante seria a presença nos Jogos Olímpicos deste ano? E caso não aconteça, será fácil ou há uma preparação já quase como um plano B para apontar para Los Angeles em 2028 ou não se pensa nisso nesta fase?
É assim, o objetivo é Paris. Sem dúvida que para mim, que nunca consegui um apuramento e já estive tão próximo, pelo menos tanto para Rio como para Londres, claro que morrer na praia nós nunca ficamos contentes, mas eu costumo dizer que os atletas têm uma capacidade de derrota, que é hoje está tudo mal e amanhã a gente acorda, ok, vamos a isso. E realmente agora o foco é Paris e não me vejo com foco em mais nada. Mas acredito e não tenho outra característica em mim, que se não acontecer em Paris, provavelmente no dia a seguir vou dizer que não estou preparada para Los Angeles, mas de certeza que vou tentar novamente. Eu acho que enquanto não for, não vou desistir.
Falava dessa questão de ter estado tão perto de dois Jogos Olímpicos e pelo menos num dos casos foi mesmo até ao desempate. De que forma é que recorda esses momentos e se sente que a fortaleceu para chegar a este ciclo olímpico e estar mais convicta do que nunca que é possível?
Sim. Esse episódio em Itália que aconteceu em 2015 na preparação para Rio foi realmente caricato. Nós tínhamos... Eu podia ter acesso à final e quem entrasse na final tinha lugar direto para os jogos e eu fiquei em desempate com a Fátima Galvez, ela entrou, eu fiquei fora dos jogos, ela entrou e fui campeã do mundo. E essa prova é caricata porque eu tinha os meus pais a ver. Foi a primeira prova, foi a única prova internacional que os meus pais foram ver e eles estarem a ver aquele momento, apesar de uma boa qualificação, fiquei muito perto, não é? Mas claro que me deixa-me mais preparada porque, e confiante no sentido que vai chegar a minha vez de conseguir. Se os outros conseguem, eu também consigo e acredito que vai sobrar para mim algum dia.
Depois de dois ciclos olímpicos em que Portugal não conseguiu qualificar ninguém na modalidade de tiro com armas de caça, houve uma representação em 2021 com João Paulo Azevedo e haverá pelo menos uma com a Marinês Barros em Paris. Isto representa uma evolução da modalidade, é certo que é apenas um atleta em cada, mas tendo em conta que não houve nenhum nas duas Olimpíadas anteriores, podemos falar dessa evolução?
Sim, eu acredito que tivemos uma evolução, tivemos um crescente e mantivemos-nos bem até à altura de Atenas, tivemos depois a participação do Manuel Vieira da Silva em Pequim, em que já se notava que estava a ser cada vez mais difícil ganhar lugar e acho que passou um período crítico o trap e a modalidade. Realmente, eu acho que também os outros países cresceram muito e nós não estávamos a conseguir acompanhar esse ritmo. Penso com a participação do João Paulo, quando houve a participação do João Paulo, percebeu-se que tinha que ser naquele ciclo, que tinha que se trabalhar o triplo, o quádruplo, para conseguir. Percebeu-se o que é que fazia falta, trabalhou-se e para este ciclo penso que já fomos muito mais preparados e conseguiu-se, a Inês conseguiu já o ano passado e muito precocemente logo o lugar, ou seja, acho que estamos realmente mais preparados e nota-se a evolução. Não conseguir estar presente em dois jogos permitiu ver que faltava realmente muita coisa, não é? E estamos a conseguir trabalhar melhor para isso.
Falámos da modalidade de tiro com armas de caça, que tem as suas especificidades. Pedi à Ana Rita Rodrigues que descrevesse um pouco da forma como funciona a variante de trap e também outras ligadas a esta modalidade.
Dentro das modalidades olímpicas temos o skeet e temos o trap. O skeet não é a nossa modalidade, nós não temos muitos participantes no skeet, é para mim difícil explicar a modalidade, tem muitas regras específicas. Dentro do trap são competições de 125 pratos, realizadas em 2-3 dias, em que os melhores 6 qualificam para a final e participam numa finalíssima, esses seis, até encontrar os medalhados. É uma modalidade que é feita com 24 gramas, um cartucho de 24 gramas, não podemos usar mais gramagem nesse sentido. Durante a qualificação temos dois tiros para cada prato, durante a finalíssima apenas um tiro para cada prato, ou seja, eles reduzem realmente o erro ao limite. Temos cerca de nove esquemas para disparar, nove esquemas diferentes em cada 25 pratos. Em cada campo de tiro temos cerca de 15 máquinas para sair esses esquemas. É uma modalidade bastante distinta do skeet, que é mais repetitiva. Nós realmente temos muita abordagem, temos muitos ângulos, muitas alturas e diferentes formas de disparar ao prato.
E ainda mais diferente dessa variante que explicava, há o tiro com ar comprimido.
Exatamente.
Em que Portugal também tem alguma tradição em Jogos Olímpicos,
sim.
com o João Costa
com
à cabeça.
João Costa e a Joana Castelão.
E a Joana Castelão, exatamente. Aí já é num ambiente mais controlado.
Exatamente, o tiro de precisão é um ambiente mais controlado e é uma modalidade completamente distinta da nossa, mas muitas competições temos em conjunto, apesar das nossas federações nacionais serem diferentes, a Federação Internacional é a mesma. E há provas que a gente se encontra e que também convive um pouco para partilhar momentos e informações e dicas, porque as modalidades dentro do que é aquele período de concentração são muito idênticas.
E há características que são comuns, como a precisão, a concentração.
Sim,
depois
a preparação.
O ambiente é muito diferente.
É, exatamente.
Depende do ar, também da temperatura.
Sim.
Sobretudo no tiro com armas de caça. E a própria pistola, a própria arma é diferente.
É diferente, sim. E a nossa é uma modalidade, apesar de ser precisão, tem algum movimento. O deles é completamente parado.
Olhando para essas duas vertentes, ou essas duas modalidades, e tendo em conta as suas especificidades, é impossível um atleta estar nas duas? Ou é raro?
É raro. Antigamente acontecia principalmente com o double trap, porque quem conseguisse uma qualificação, eu penso não estar errada, mas penso que quem conseguisse uma qualificação no trap conseguia fazer o double trap, ou quem competisse no double trap podia competir nos Jogos Olímpicos de trap, como acontece noutras modalidades dentro do tiro de precisão. Por exemplo, se te apurares numa, depois podes fazer as outras todas se estiveres apurada só numa. E isso acontecia. Neste momento, da forma que estão as coisas, é impossível.
E é uma especialização cada vez maior.
Sim. Os resultados estão muito altos. É impossível errar. Por exemplo, os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Tóquio.
A colega que ganhou, a Susana Stefensekova, fez 125 em 125. Não falhou qualquer prato, quer dizer, não dá chance para errar.
Olhando para este percurso da Ana Rita Rodrigues, obviamente que os Jogos Olímpicos são sempre o maior chamariz de qualquer modalidade, ou da maior parte das modalidades, mas há um trabalho que é feito no clube de caça e pesca de Vieira do Minho, e também a presença através da Seleção Nacional noutras competições internacionais. Tendo em conta esse trajeto feito até agora, quais é que são os momentos mais importantes, olhando para trás, que gostaria de destacar?
Momentos importantes
a nível desportivo, dos resultados?
Sim, eu conto sempre que ser campeã da Europa na primeira competição que participo, apesar de ser júnior, é aquilo que te faz prender à modalidade. Quer dizer, tu ainda não sabes bem o que é que está a acontecer e és campeã da Europa de júniores. Essa prova no Chipre, em 2008, é realmente a prova que me fez apaixonar ainda mais e acreditar que era possível. E a partir daí fiquei sempre ligada à modalidade. Essa medalha também com o colega, com o Armelinho em Marrocos, a medalha de bronze em equipas e o quarto lugar individual, também foi um momento importante, porque eu estive doente durante a competição, tive uma crise renal, estive no hospital durante a competição e tive que ser intervencionado. Eles não queriam deixar competir e eu disse que era possível, mesmo aleijada e com bastante medicação e em bastantes dificuldades, mas senti que foi uma prova que o sofrimento valeu a pena. Mesmo em sofrimento, a gente dá a cara à luta e acredita que é possível, e até isso conseguimos superar as dores, os sofrimentos. E também é uma prova, apesar de no individual não conseguir a medalha com o colega Armelin, foi a primeira medalha para ele e a minha primeira medalha também numa Taça do Mundo, acho que foi bastante importante também.
A nível de clubes, como é que funciona em termos de competição?
A competição interna ainda não é aquilo que deveria ser, ainda temos poucos participantes, principalmente a nível de mulheres, mas com a vinda da Inês, ela começou em júnior, eu já era sénior, e com a entrada dela em sénior, a nossa competição melhorou muito e temos tido mais participantes, e acho que as coisas estão a correr bem. Claro que é uma modalidade que é cara, é difícil iniciar, porque tem alguns parâmetros a nível de licenças, policiamento, que exige algumas regras, que faz com que os participantes cheguem cada vez mais tarde, porque só é possível praticar a partir dos 14 anos, com licença.
É impossível pensar em escalões de formação, ou pelo menos de uma forma organizada.
Dos 14 anos para trás é impossível. Então, a partir dos 14, com a forma que está o desporto agora, quase toda a gente com 14 anos já sabe o que é que vai praticar, se pratica futebol, handball, já estão quase todos radicais na modalidade. E então, nesse sentido, eu acho que começa-se um pouco tarde, acho que era importante conseguirmos mais cedo. Mas penso que está a ser trabalhado, estamos cada vez com mais júniores, ainda assim, este ano especificamente tem sido feito um trabalho pelo treinador e pela federação no sentido de cativar mais jovens, e eu acho que tem sido possível. E mesmo nesta prova em Marrocos, onde estivemos agora em fevereiro, foi possível ir três colegas júniores entrarem na nossa comitiva e conseguirem fazer a prova como RPOs para começarem a treinar e realmente integrarem e perceberem que é importante treinar e dedicarem-se cada vez mais.
Tendo em conta esse aspecto de que falava, da dificuldade de entrar cedo na modalidade, existe também algum tipo de reserva, até por parte dos pais, para deixarem que os filhos estejam com armas, apesar de ser um ambiente controlado, naturalmente, mas sentem que existe algum preconceito nesse sentido?
Eu acredito que existe algum, ou pelo menos algum medo. Não digo preconceito que achem que a gente possa fazer mal.
Preconceito no sentido de que podem não conhecer bem a modalidade.
Exatamente, eu acho que sim. E realmente nota-se que quem começa a praticar, ou os pais já praticam, ou são caçadores, e nesse sentido, normalmente já estão familiarizados com a espingarda, não é? Senão é realmente difícil chegar a alguém que não tem contacto nenhum e praticar. Por isso é que eu acho que sensibilizar nas escolas, mostrar a modalidade, cada vez mais aparecer na televisão, nas rádios, é importante para que apareça alguém que diga eu quero praticar porque vi na televisão e gostava de experimentar e realmente ter acesso a isso. Claro que é um caminho difícil, mas que está a ser iniciado através da federação.
Há pouco falava da caça e eu diria anualmente há sempre notícias de acidentes que acontecem na caça. Lá está em ambiente não controlado, na maior parte das vezes. Isso poderá, apesar de uma coisa naturalmente ser a caça, que envolve animais e há outras questões também éticas que estão associadas a isso.
Claro, claro.
Isso também acaba por prejudicar de forma indireta a modalidade de tiro com armas de caça?
Eu acho que não. Eu não acho que prejudique. Aliás, nós, dentro dos recintos esportivos, nunca ouvi falar nenhum acidente em alguém que saísse magoado e alguém que saísse com lesões dentro do tiro desportivo. Ao contrário do futebol, do handball, que existe, e outras modalidades, que existe bastante lesões, não é? E com acidentes alguns graves, por exemplo, no automobilismo, por exemplo, e lá nunca ouvi nada. Realmente associar a caça e associar o tiro desportivo ainda é um ritual, por isso é que eu acho que é importante dizer que são ambientes controlados, têm muitas vestorias, têm muitas regras e quase sempre é importante passar a mensagem que o mais importante é a segurança. O partir é depois, o atirar é depois, mas a segurança é realmente aquilo que é mais importante. E eu nunca vi nenhum problema de segurança dentro dos recintos esportivos de tiro.
Talvez por envolver armas, se calhar já há uma predisposição mais natural para a segurança. Ou seja, sabendo daquilo que pode acontecer, se calhar há uma maior especialização até desse ponto de vista por parte da organização, dos eventos.
Sem dúvida. A segurança, mesmo para poder tirar uma licença, é um um ato rigoroso, não é? Poder tirar a licença, tens que manusear, tens que aprender a manusear e és testado para ver se estás apto para manusear a espingarda.
Outro problema aqui do ponto de vista individual, mas que atravessa naturalmente todas as modalidades amadoras, há um trabalho, não é, que é necessário ter, sim, além da competição desportiva e de alto rendimento, que é o caso. Neste caso, a Ana Rita é fisioterapeuta. Como é que se vai gerindo tudo isto? Com o passar dos anos há certamente estratégias, mas aproximando-se um ciclo, os Jogos Olímpicos neste caso, e com o ciclo olímpico a chegar ao fim, é necessário fazer uma gestão mais rigorosa.
Sim, eu sou fisioterapeuta, tenho uma clínica em Vieira do Minho. Eu costumo dizer que quem sofre mais são os doentes e a família. A família por a nossa ausência, porque estamos cada vez menos tempo com eles, não é?
E muitas taças do mundo fora da Europa.
Muitas taças.
Falamos,
do mundo.
Neste caso, e este do ano Marrocos,
ainda,
por exemplo.
Ainda vamos a Baku. Baku é Europa, mas é ali uma,
sim,
passagenzinha.
Sim, sim. É longe.
É longe, é muito longe. Habitualmente são bastante distantes.
É Marrocos, Egito, Qatar, a próxima prova.
Temos bastantes e passamos muitos dias fora. Os meus doentes sofrem um pouco, porque habitualmente eu fico uma semana sem estar cá, mas eles compreendem e eu sinto que também dentro da minha profissão eles valorizam a minha parte desportiva, perguntam sempre preocupados se correu bem, se não correu bem, há realmente um carinho especial. E depois a ausência da família, nós ficamos mais, se não for a retaguarda deles, é realmente difícil, porque passamos muitos dias fora e eles sofrem mais, é trabalho, treino, treino, trabalho, e pouco tempo para o namorado, pouco tempo para a mãe, para o pai, para a afilhada, mas eles compreendem e quando corre mal é difícil, eles também estão lá para apoiar, mas quando corre bem supera isso tudo e então realmente vale sempre a pena.
Não há atletas profissionais em Portugal?
Não temos atletas profissionais.
Mas dá para viver só da modalidade sendo atleta e treinador ou dirigente?
Eu não sei a vida de cada um, não é? Mas é extremamente difícil. Pelo menos na minha parte é extremamente difícil, era impensável, porque os apoios que surgem mais também é dentro do programa dos Jogos Olímpicos.
E a Ana Rita está incluída no programa de preparação olímpica.
Exatamente, exatamente. E nessa fase é realmente mais simples, mas a modalidade de tiro também exige outros gastos que não, por exemplo, o atletismo, a bolsa, é o mesmo valor para o atletismo e para o tiro, divide-se de maneira diferente, não é? Ou seja, o tiro exige outros gastos que não existe no atletismo ou noutras modalidades que exijam menos materiais mais caros.
Aqui estamos a falar da manutenção das armas,
principalmente o custo dos cartuchos. Apesar de haver apoio, é realmente depois é necessário algum acrescento e temos apoio também da Federação já para as senhas. Isso está realmente mais completo, mas realmente é uma modalidade que exige outros gastos, por exemplo, uns óculos, um colete, tudo realmente fica mais caro. É muito dispendioso. E o treino diário, o treino que existe semanalmente, com cartuchos e senhas, é um valor alto.
Para ter uma ideia, quantas vezes é que treina por semana?
Eu treino 3 vezes por semana. Treino à quinta e ao fim de semana. E faço trabalho, eu chamo de trabalho de seco, em casa. Tento executar sem cartuchos, sem nada. Tentar visualizar o movimento. Tentar executar em casa para aproveitar o pouco tempo que temos, às vezes, durante a semana, para fazer visualização. Mas é difícil dizer um custo total de um treino porque depende do número de séries, mas para uma série, por exemplo, um cartucho 9€ uma caixa, fica dispendioso, à volta de 30€ uma série de treinos.
E olhando para esse percurso como fisioterapeuta, ajuda também em termos de preparação física?
Sim, ajuda e ajuda-me a entender melhor o meu corpo. Em termos de respeitá-lo, de perceber alguns movimentos, perceber o relaxamento, perceber que é importante alguma preparação física sempre antes das competições, isso ajuda-me. E ajuda-me também a estar bastante concentrada, a ter um planeamento, um objetivo. Eu acho que as duas profissões, que não são profissões, uma é um hobby,
antes fossem,
para já,
né?
Antes fossem. Mas a fisioterapia complementa o tiro e o tiro complementa-me na fisioterapia, porque me permite tirar o melhor de cada um e encaixar durante a semana nas diferentes variáveis.
Ana Rita Rodrigues, muito obrigado.
Obrigada eu.
Pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos a atleta da modalidade de tiro com armas de caça que representa o Clube de Caça e Pesca de Vieira do Minho e a Seleção de Portugal, pela qual tentará participar nos Jogos Olímpicos de Paris. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.